Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Alô, Ireus, alô, Bahia, bom dia, bom dia, bom dia. 6:08 na nossa querida Bahia. Alô, você. Sexta-feira, 24 de maio de 2024. A partir de agora, a metralhadora da informação chega chegando e tá todo mundo ligado com a gente.
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Tava com saudade, viu? A gente participando mesmo de longe, né? Mas fica a saudade da gente estar aqui nesse contato bacana. Bom dia pra você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você dos distritos, você dos altos, para você que tá aí na labuta já dessa sexta-feira, acordou cedinho, para você que tá nessa de preguiça ainda, rolando na cama, o despertador já tocou, aí você, ó, vou dormir mais um pouquinho, né? Tem gente que faz isso. O galope já cantou cedo hoje, rapaz, tem gente que dá trabalho para levantar. É, os últimos, né, os últimos dias aí do outono, inverno batendo na porta, mais já tá indo embora, aí chega junho, né, e com junho vem o inverno. Deixa eu dar um bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, ele que segurou a peteca aqui ao lado do Renatinho Bad Boy. Bom dia, bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
Chegando para dar bom dia para você, Robertinho Scarpita, bom dia para todos os nossos ouvintes com rádio ligado nesse exato momento e desejando boas-vindas para você, né? O time desfalcou, mas hoje o time está completo. Até as 8 da manhã de hoje você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio, tem uma entrevista bacana às 7 horas com o deputado federal Leu Lomanto Júnior. O Leu Lomanto, que também é o vice-presidente do partido União Brasil, na Bahia. Então, fica ligado, nosso muito obrigado. Juntos, o palco da Enxico dá em Francisco. E se você quiser comprar a cangalha do jegue, procure Robertinho Scarpita.
É, eu vou vender a cangalha do jegue, rapaz.
Não trouxe de Brasília, não.
Ficou com o vereador bicudo a cangalha do jegue, viu? Pô, estamos chegando sexta-feira, sextou e a gente já está aqui com Tropa de Elite para deixar todo mundo muito bem informado. Você participa ao vivo com a gente, né? Mandando aí a sua mensagem, 739-8829-1029. Nosso time também já está preparado, né, seu repórter? Nosso time de correspondentes.
Daqui a pouquinho, direto de Brasília, o locutor vereador...
Está na estrada, eu acho que hoje não vai dar para participar.
O locutor vereador Matheus Santos está na estrada.
Na estrada.
É, mas aí a gente vai ter Manuel Messias, direto de Itabuna. Vamos ter Nath Almeida. Ainda tem Paulo José, direto de Camacan. E bola dentro com o Edenildo Braga falando do futebol. O futebol paralisou, mas vai voltando aí aos poucos.
É isso, né, seu repórter? E essa entrevista aí com o Leu Lomanto, muito importante, né? Fazer esse convite, reforçar esse convite para os nossos ouvintes aí. O Leu que tem uma história bonita, né, com o Ilhéus. O avô foi quem construiu a ponte do Pontal. Então... essa entrevista é legal. E o Leu é um dos deputados que levanta a bandeira do cacau. E a gente precisa disso. Eu participei de um jantar da UPB, que é a União dos Prefeitos da Bahia, lá no Royal, né, Tulip. Esse espaço é um hotel, um resort, fica ao lado do Palácio da Alvorada. E eu fiquei assim, ouvindo atentamente. Não se falou de cacau, né, nesse jantar da UPB, com a bancada da situação, e somente deputados aí, eu não vi deputados da oposição participando desse jantar. Mas vai ser uma oportunidade bacana de a gente bater esse papo com o Leu Lomanto Júnior. São 6:13 na Bahia, 6:13, e a gente já vai trazer a informação do tempo, como é que vai ficar o tempo para hoje, Ilhéus, sexta-feira, final de semana que chegou, só está começando, né? Diz pra gente!
E a temperatura...
De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando 22 graus. Está gostosa a temperatura aqui na Avenida Itabuna. Gabriela Senta, estúdios Gabriela FM. Céu parcialmente nublado, 5% é a probabilidade de chuva para hoje. Tivemos ontem um dia de sol gostoso. E hoje vem aí essa probabilidade de apenas 5% de chuva para hoje. Então, sexta-feira, 22 graus. Está um climazinho gostoso, né, seu repórter? Está gostoso. Vamos então às manchetes, a partir de agora, as manchetes que serão destaques aqui no Tropa de Elite. E é claro, a sua participação é muito importante no nosso programa, porque o povo tem voz e vez aqui no Tropa de Elite. Confere com a gente as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Prefeito de Quaraci, Jadson Albano, enfrenta turbulência política com a escolha do sucessor. Falei Quaraci.
É, seu repórter, bomba, produtores. A questão do crédito carbono, estão denunciando. Parece que está tendo uma movimentação aí que não agradou e a gente vai estar trazendo esse assunto. Inclusive, teve uma palestra lá na marcha sobre a questão do crédito carbono. Daqui a pouquinho, no Tropa de Elite, a gente traz mais detalhes.
Tribunal de Justiça da Bahia confirma a decisão que condenou ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus a mais de 20 anos de prisão. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
Valderico Júnior, União Brasil ontem apresentou aí um plano de governo, né, participativo, boca do mar. E a participação aí da população foi importante, né, com o pré-candidato a prefeito, Valderico Júnior, do União Brasil, e pré-candidatos do a vereador do União Brasil e Democracia Cristã.
Luz amarela acendeu em Una e preocupa o prefeito Tiago de Dejaí.
Paralisação.
Crescimento da pré-candidatura da doutora Joanira.
Olha, a paralisação de professores da UESC hoje, sexta-feira, reivindica a reposição das perdas salariais.
E criminoso morre durante confronto com a polícia militar próximo à usina do funil em Ubatã.
Oh, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além da nossa entrevista com o deputado federal Leu Lomanto Júnior.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho, tanto!
Seis horas e 16 minutos na linda Ilhéus. Olha, preste atenção, vou direcionar o canhão hoje para a cidade de Quaraci. Quaraci está passando por um período de agitação política intensa. O prefeito Jadson Albano, em seu segundo mandato, está enfrentando desafios para manter a coesão de seu grupo político e garantir a escolha do seu sucessor. Eleito duas vezes, prefeito de Quaraci, sustentando o legado do seu falecido pai, o prefeito Gima, o Jadson Albano está lidando com um cenário complicado, marcado por estratégias infrutíferas, e nos últimos quatro meses, Jadson Albano tentou várias abordagens para promover a imagem de seu sucessor, porém enfrentou resistência da opinião pública. No mês de janeiro, rejeitou nomes como o advogado Marcos Pinto, a vereadora Rúbia Soraya e o ex-chefe de gabinete Marcos Fagundes, seguindo um caminho que resultou em descontentamento e até mesmo em rupturas políticas em sua base de apoio. Recentemente, o prefeito Jadson Albano apresentou Célio do Asfalto. O Célio do Asfalto, um empresário ligado a uma empresa de engenharia, como seu pré-candidato a prefeito de Quaraci. E aí essa decisão é arriscada e pode não se concretizar, uma vez que Célio do Asfalto é filiado do PT, é do Partido dos Trabalhadores, o partido que faz parte de uma coligação com o PV e o PCdoB. Então, atualmente apoia Miltinho do Axé. Já a vereadora Rúbia Soraya, também do PT, é a pré-candidata a prefeita na chapa de Miltinho, o que vai tornar aí ainda mais desafiadora a consolidação de Célio como candidato pelo PT. Então o cenário se complica em Quaraci, pois caso Célio seja escolhido na convenção, o Jadson terá transferido seu capital político para alguém que inicialmente havia descartado. Então essa mudança pode dificultar significativamente seu retorno à política de Quaraci nas próximas eleições, independentemente do desfecho eleitoral do mês de outubro. Então, Jadson Albano mantém uma relação próxima com o governador Jerônimo, que o aprecia pelo apoio nas eleições estaduais de 2022, embora pertencia ao PP. O PP que apoia ACM Neto. Aí o Jadson permaneceu ao lado de Jerônimo durante as eleições, contribuindo para a vitória do governador. Então essa lealdade levou Jadson a buscar o conselho de Jerônimo para as eleições municipais. Aí, portanto, tudo indica que o governador sugeriu Célio do Asfalto como melhor opção para garantir a vitória lá em Quaraci. Porém, enfrenta aí resistência interna. Então aí o Célio do Asfalto, o Jadson Albano lá em Quaraci tá aprontando, viu? Tá que tá, descendo ladeira, viu, Scarpita?
Que situação essa, viu?
E daqui a pouco eu volto, Scarpe, falando que o Tribunal de Justiça confirmou que condenou o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus a mais de 20 anos de prisão.
Olha, hoje, sexta-feira, dia 24, o Fórum, né, das ADs se reunirá com o governo da Bahia para discutir um plano de recomposição das perdas salariais acumuladas nos últimos 9 anos para fortalecer o movimento professores, professoras, né, das 4 universidades estaduais baianas vão parar as atividades por 24 horas e realizar um ato público hoje na nossa capital, Salvador, aqui na UESC. Além da paralisação do dia de hoje, 24, a ADUSC realizará também uma mobilização, já foi inclusive realizada, no caso aqui, ontem, né? Ontem, panfletagem, às 7 horas da manhã, teve carro de som, a atividade teve como objetivo dialogar com a comunidade acadêmica sobre as reivindicações da categoria. Agora, em Salvador, a reunião acontece hoje. Ontem teve essa atividade de mobilização. Hoje, a partir das 14 horas, lá em Salvador, a reunião com representantes do governo, a partir das 14 horas, e na pauta, justamente, discutir a defasagem salarial dos docentes, né, e das docentes aí das universidades baianas. A expectativa do movimento é que o governo apresente um plano de recomposição dessas perdas, que chegam aí a 42,46%, entre os anos aí 2015 até 2023, segundo o DIEESE. Em abril, o governo anunciou um reajuste salarial que varia entre 4 e 6,97%, a depender da categoria, dividida em 2 parcelas, uma em maio e outra em setembro. A tramitação do PL, o projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia, porém, não caminhou esse projeto, ficou puxado, freio de mão. Adiantou aí, alguns dos representantes estão na bronca, viu, seu repórter? Inclusive, o pagamento da primeira parcela, né, de reajuste prevista para maio, o que traz ainda mais prejuízo para a categoria. Não andou, tem coisas que param, né, puxam o freio de mão e aí dificulta tudo. O movimento, diante disso e dos índices insuficientes aí para recompor as perdas, né, acumuladas, segue em campanha pela reposição salarial. Sabe o que me chama a atenção? É que o governador Jerônimo foi secretário de educação. Foi o secretário de educação, seu repórter. A mesma coisa, a ex-reitora da universidade, né, e pré-candidata a prefeita de Ilhéus, a professora Télia. doutora Adélia, também esteve à frente da pasta da educação da Bahia. Por que que não sentou? Por que que não dialogou? Por que que não fortaleceu aí? Quer dizer, vai precisar paralisar as atividades e aí sentar, né? Vamos ver se acontece esse diálogo bom.
Hoje eu só vou falar do Jerônimo. Jerônimo, governador da Bahia, perdido e poderá ser o pior dos piores governadores do estado da Bahia. Veja o que eu estou falando hoje. E agora eu quero levantar a bandeira de uma pessoa, quero mandar um abraço para eles, cara, sabe? Hoje é dia 24 do mês de maio. Hoje é aniversário de um grande amigo meu, que também passou a ser seu amigo, nosso amigo Soares Barbosa, Bico de Pato. Aniversariante do dia. Nosso abraço do programa Tropa de Elite para você, viu? A Ladeira da Conceição mudou de nome. É Ladeira Bico de Pato. Então, parabéns para você, Bico de Pato. Essa pessoa é um atleta exemplar. Para mim, continua eternamente como atleta, que foi um grande jogador de futebol, um grande pai, um grande marido, um grande amigo. Barbosa, Bico de Pato, receba um abraço de Marinho Santos e de Robertinho Scarpita, tá bom?
Valeu, Malhado hoje então tem festa, né? Ladeira da Conceição. 6h24 na Bahia. Vai se atrasar, não, viu? Primeira passada do nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. A turma que participa, manda áudio no nosso WhatsApp, manda mensagens. Newton César, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Newton César, tô ligado aqui no Tropa de Elite já. Manda aquele alô esperto aí de todos os dias pra Tânia, Meire, Camila e pro José Carlos. Valeu, Newton César. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, bom dia. Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Olha, você fez falta, viu? Graças a Deus você tá de volta. Sextou, tô na escuta. Rosa Lima, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. E aí, perguntou aqui, ó. O Roger perguntou, o Scarpita pergunta, Marinho Santos, o Bahia ganhou, foi? Pediu para perguntar aqui para você.
Rapaz,
você vai responder ou não vai responder?
Eu estava no bairro do Pantanal.
O Bahia ganhou ou não ganhou?
Noite de ontem, quando eu recebi essa notícia, eu estava morrendo de fome, estava com fome, querendo comer alguma coisa. Eu estava indo comer um sanduíche. E quando eu me desloco para a Praça São João Batista...
Recebeu a notícia.
No Pantanal, recebi a notícia e a fome passou.
Tá certo, viu? Olha a Regina, Regina Vitória. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Seja bem-vindo, Scarpita. Mais uma vez, que Deus continue abençoando e protegendo vocês. Vocês são incríveis. Beijo no coração, Regina Costa. Tá com aquela barraquinha mais especial ali no mercado de artesanato. Gilson Carregador ligado com a gente. Zélio, bom dia, Zélio. Fala no Tropa, Zélio. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Que bom, Robertinho Scarpita, que você está de volta, né? Nós queremos ver você naquela cama de vereador. Robertinho Scarpita, que você merece, você é um homem do bem, tá bom? Manda um alô aí pra Maria lá na Rua das Orquídeas, Dona Lênia aqui em São José, Maria Preta lá no quilômetro 18 e Gilson Carregador lá em Sambaituba. Bom dia, fica com Deus, que Deus abençoe essa dupla.
Valeu, Zélio, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Daqui a pouco a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, manda um bom dia. Ele já tá ligado com a gente, acordou cedo, homem do topete, o motorista internacional, seu repórter Betinho, meu primo, meu padrinho, obrigado pelo carinho. Genival tá lá no Acuípe também ligado com a gente, Capoeira Motoboy, bom dia meus amigos, Marinho Santos Scarpita. É, o secretário está escutando Tropa de Elite, pois taparam os buracos e ontem o carro estava desentupindo esgoto na Avenida Esperança, porém não resolveram ainda o problema, viu? É, tem coisas que chegam pro nosso programa e a gente caminha, né? A gente caminha, as coisas chegam aqui e a gente vai encaminhando para os órgãos competentes e alguns resolvem os problemas, né, seu repórter? Porque aqui, o ouvinte está aqui falando.
Porque ó, cabeça boa, inteligente, ouve o programa e vai lá no foco, vai resolver o problema daquela comunidade.
Felipe Madureira marcou ponto, viu, Felipe? Alguns problemas aí que a gente já encaminhou, graças a Deus, foram resolvidos. Agora tem que parar com esse jogo. É da prefeitura, não, é da Embasa. Não, é da Embasa, não, é da prefeitura.
É, esse jogo de empurra aí é de muito tempo. Eu quero dizer a todo mundo que está aí mandando alô, dizendo, falando, Robertinho, você voltou. Eu quero dizer a cada um de vocês que eu sou muito grato a Renatinho Bad Boy, que aceitou o nosso convite, substituiu tão muito bem Robertinho Scarpita. Renatinho, muito obrigado pelo apoio ao programa Tropa de Elite. Renatinho Bad Boy, que chegando junto comigo aqui durante o período da ausência do Robertinho Scarpita. Não esqueçam do Renatinho Bad Boy, viu?
Verdade, né, senhor repórter? Mesmo porque a gente vai estar já entrando nessa reta, né? De mais uma etapa, a gente vai ter que se afastar do rádio. Dia 30 de junho, Scarpita vai deixar o Tropa de Elite. Sou pré-candidato a vereador de Ilhéus. Inclusive, a gente tem como essa nossa pré-candidatura tem incomodado muita gente, senhor repórter. Eu fico até chateado com isso. Eu acho que todo mundo tem o direito, né, de concorrer, de poder dar sua contribuição. E o nosso nome tem incomodado muita gente.
Você, inclusive, ontem foi ameaçado por um outro pré-candidato de processar você, caso você não vai falar no rádio.
Eu não estarei no rádio.
Você sabe todas as atribuições ao Tribunal Regional Eleitoral.
Vamos estar cumprindo.
Eu vou lhe processar, vou fazer, vou acontecer de forma irresponsável. Ele foi...
A gente vai estar cumprindo toda... Né, a legislação eleitoral. A legislação diz que profissionais, né, do rádio, da televisão, que vão disputar um cargo, né, eletivo, devem se afastar no dia 30 de junho. Dia 30 de junho, Scarpita deixa o Tropa de Elite. E o Marinho Santos vai continuar aqui no programa. E a gente quer voltar no dia 7 de junho, de outubro, né? 7 de outubro. São tantas datas que a gente fica até assim confuso. A eleição acontece no dia 6, né, no domingo. E aí no dia 7 a gente quer estar aqui na segunda-feira cedinho.
E com fé em Deus você vai voltar já locutor vereador.
Vamos continuar o nosso trabalho, tá certo? Então vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho também tem entrevista com o nosso deputado federal Leu Lomanto Júnior. O que é que tem destaque da volta aí, seu repórter?
Olha, a Polícia Civil investiga tentativa de homicídio. O fato ocorrido na Avenida Lomanto Júnior, no bairro do Pontal, quando dois elementos numa moto, o garupa... apertou o gatilho, efetuou vários disparos contra a vítima de prenome Nailan.
E já também a gente fala de política aqui no Tropa de Elite. Bom dia, você até às 8. A metralhadora está no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, rede Meigre de supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Conti Tintas.
Bom dia, bom.
Bom
dia.
Bom dia.
Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Setou.
Yeah.
O fim de semana já começou
na Gabriela.
Tropa de Elite.
Faltando agora 20 minutinhos para as 7 nessa super manhã de sexta-feira, rapaz. 24 de maio, viu, seu repórter? Já tem Edilho Braga trazendo o Bola Dentro. Vamos falar de política. Olha, ontem à noite, o pré-candidato a prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, reunindo Boca do Mar, pré-candidatos com suas lideranças, né, pré-candidatos a vereador do União Brasil e do Democracia Cristã. O evento ainda contou com os presidentes do PL, né, o Tiago Martins, o presidente do PDT, Humberto, e representantes, né, dos mais variados segmentos da cidade de Ilhéus. A gente viu empresários, trabalhadores, né, a turma da zona rural, a turma do turismo, a turma do esporte, do surf. E foi uma oportunidade de justamente apresentar um plano após ouvir a população, foi acertado, viu? Aquela ideia foi muito bacana, eu acho que Ilhéus precisa disso. A gente precisa ir para o campo das ideias. E a gente tem falado muito aqui. A nossa cidade tem uma tradição de você chegar na época da política e você vai para o ataque pessoal. Não, vamos para o campo das ideias, vamos apresentar propostas e soluções para os problemas que a nossa cidade vem enfrentando. na infraestrutura, na educação, na saúde, acessibilidade, um assunto, né, que a gente precisa falar muito, e Ilhéus está atrás. A questão da educação, gente. Olha, repórter, porque na sexta-feira eu vou um corre-corre, mas a entrevista com a juíza, a doutora Sandra Magali, teve uma repercussão maravilhosa. E a gente precisa justamente falar disso, trazer propostas, planejamento, para que as coisas aconteçam. Nada é da noite para o dia, nada. A gente precisa justamente planejar. E a cidade de Ilhéus caminha para os seus 500 anos e precisa resolver esses problemas e parar de ficar empurrando com a barriga. Parar de querer fazer as coisas sem planejamento. Tem que ter planejamento. São 6h43, desde a segunda-feira que a gente participou lá em Brasília, né, segunda, terça, quarta, quinta, ontem foi o último dia da 25ª Marcha a Brasília. Esse evento reúne prefeitos, secretários municipais, vereadores do Brasil inteiro. É uma oportunidade de uma troca de conhecimento incrível, debates, oficinas, abertura, né, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, levou todos os ministros, seu repórter, colocou os ministros à disposição dos prefeitos e dos participantes para tirar dúvida. A ministra Marina Silva fez uma palestra incrível sobre a questão do meio ambiente. O que está acontecendo na Avenida Soares Lopes, gente? Ontem foi exibido um vídeo ali nos fundos da concha acústica. É vergonhoso para a nossa cidade aquilo ali. Avenida Soares Lopes, cartão postal. Ah, o projeto Bula Marx já passou. Vamos pensar um novo projeto. Já perdeu aquilo ali. Você sabe disso?
É, aquilo ali já foi defasado.
Anos naquele... 80, não deu, não concluíram, não fizeram o projeto na íntegra.
Extinto.
É, então vamos pensar no novo. Vamos pensar. A cidade pede, a cidade clama renovação. A gente não quer o passado de volta, né? O presente não está sendo bom. Então vamos pensar no futuro, vamos fazer um futuro diferente? Cabe a cada um de nós. Parabéns aí a toda a equipe organizadora do evento de ontem. É, a gente vai estar brevemente passando as agendas aqui dos pré-candidatos. Esse programa é democrático, gente. Democrático, tenho certeza disso. É, ontem eu tenho certeza que cada um dos pré-candidatos cumpriram uma agenda. Os pré-candidatos a prefeito da cidade de Ilhéus, que eles vêm cumprindo a agenda aí, conversando com o povo, apresentando as propostas, e cabe ao povo escolher. Cabe ao povo de escolher, porque você, amigo ouvinte que está aí do outro lado, tem a arma na mão chamada título eleitoral. É justamente esse título que você tem o poder de mudar, né, fazer a mudança que a nossa cidade precisa, ver quem cumpriu as promessas. Há 4 anos atrás, a turma bateu na porta da sua casa, a turma subiu o morro. Teve uma turma que levou uma mala, né? Tem negócio de uma mala que sobe o morro? Pega! Chega no dia, pega. Agora o voto é secreto, viu? A gente precisa combater essa questão da compra do voto. Inclusive, tentar uma entrevista, ele que assume a 26ª Zona Eleitoral, o magistrado Alex Vinícius Miranda, vai ser o responsável pela eleição desse ano. E a gente precisa combater a compra de voto. Tem gente fazendo cadastro de eleitores, pegando dados. Isso é crime, a gente precisa combater.
É, até no distrito de Castelo Novo, que é o meu alvo principal esse ano, eu tenho certeza que será fiscalizado de forma diferenciada. É porque nós vamos entrevistar aqui o doutor Alex Vinícius Miranda, e ele já tem conhecimento, né, dessa onda de compra de votos no distrito de Castelo Novo, no município de Ilhéus. Olha, Escapita, preste atenção no que aconteceu. O Tribunal de Justiça da Bahia confirmou a decisão que condenou ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus a mais de 20 anos de prisão. O recurso de Tarcísio Santos da Paixão. O Tarcísio Paixão, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, confirmando aí a decisão em primeiro grau que o condenou em dezembro de 2022 a 23 anos de privação de liberdade pelos crimes de organização criminosa. corrupção passiva, falsidade ideológica, peculato e fraude em licitação. Então, Tarcísio Paixão, ele que presidiu a Câmara Legislativa no biênio de 2015-2016, essa decisão acatou denúncias oferecidas pelo Ministério Público Estadual em junho de 2019, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, e da 8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus, como desdobramento da Operação Xavier. Também foram negados os recursos de Ariel Firmo da Silva Batista e Ângelo Souza dos Santos, respectivamente controlador interno e chefe de gabinete da gestão Tarcísio Paixão. E ainda, Aedo Laranjeira de Santana, contador da SM Contabilidade, apontado como coordenador das operações fraudulentas da empresa. A decisão foi proferida no dia de ontem, dia 23, pela segunda turma da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que também manteve a condenação de Cleomi Primo Santana, contador da empresa SCM Contabilidade, e Leandro Silva Santos, assessor da empresa Licitar. As denúncias do Ministério Público apontaram esquemas de fraudes em licitação e execuções contratuais da Câmara de Vereadores de Ilhéus, com contratos superdimensionados em razão da prévia negociação e ajuste do pagamento de propinas. As empresas Serviços de Consultoria Contábil, SCM, e Licitar Assessoria e Consultoria foram as principais envolvidas no esquema. As investigações revelaram que elas eram sempre contratadas diretamente por meio de sucessivos e viciados procedimentos de inelegibilidade de licitação para atuar em funções sensíveis da Câmara. Então está aí, essa notícia fresca, direto do Tribunal de Justiça da Bahia, e o bicho está pegando, o bicho vai pegar.
Aqui, o clima na Câmara, né? Você vê a Câmara do passado, a Câmara atual, ficam as coisas que a gente... É difícil, viu? É difícil, repórter. Vamos trazer Adenildo Braga para falar de futebol, né? E daqui a pouquinho a gente volta a falar de política aqui no nosso programa, viu? Tá bom, lá! Adenildo Braga! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Adenildo!
Para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Mais equipes estão classificadas para a próxima fase da Copa do Brasil e embolsaram aí um total ainda de 3 milhões e 600 mil reais. O Palmeiras conseguiu a sua classificação empatando com o Botafogo, placar de 0-0. Havia vencido o primeiro jogo, placar de 2-1. O Bahia também conseguiu a classificação, a próxima fase da Copa do Brasil, bateu o Criciúma fora de casa pelo placar de 2-0, já havia vencido o primeiro jogo em Salvador, placar de 1-0, João Lucas e Depena marcaram os gols do Tricolor. O Tricolor está agora na próxima fase da Copa do Brasil e confirmando, embolsou aí 3.645 mil reais, ou melhor, 3.645 mil reais, é muita grana. Já a equipe do Cuiabá, jogando em casa, até chegou a vencer o Goiás, placar de 1-0, mesmo placar do primeiro jogo, vencido pelo Goiás, só que nos pênaltis brilhou o Tadeu, que pegou duas penalidades, e o Goiás está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. São Paulo, sem problemas, bateu Águia de Marabá pelo placar de 2-0, já havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 3-1, quem vacilou em casa foi o Ceará. Havia perdido o primeiro jogo por 1-0 e ontem perdeu de novo também por 1-0 para o CRB e deu adeus a Copa do Brasil. Nós teremos ainda outros jogos a serem realizados com data a ser marcada pela Confederação Brasileira de Futebol. Apenas um jogo hoje acontece pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos, que é o primeiro colocado com 15 pontos, enfrenta o América Mineiro, que é o quarto colocado com 12. O jogo vai ser em Minas Gerais, no Estádio Independência, Casa do América. Esse jogo acontece às 21h30, eu confirmo, América Mineiro e Santos. E como hoje é sexta-feira, tem aí a rodada do Campeonato de Futsal de Uruçuca. A partir das 19 horas, a bola vai estar rolando no Ginásio de Esportes, no Complexo Esportivo Ferreirão. São Paulo e Bahia jogam às 19 horas. Na sequência, só Cabraço e Atlético Uruçuquense. No sábado, tem mais futsal. 19 horas, Estação e Serra Grande, na sequência Boca Júnior e Chapecoense. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jamar de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Brasil para o Tropa de Elite, o programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira se volta. Depois do final de semana com gols aí, torcidas felizes, torcidas de cabeça inchada. Faz parte, né? Segunda tem mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano aqui na Gabi.
2,9 Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Bom dia pra turma do transporte escolar, pra você, amigo motorista. Bom dia, bom dia, bom dia. O povo fala do Tropa de Elite. Alô, você. Vamos dar moral, hein?
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marlon Santos.
Bom dia. Eric
Matos falando. Saudações tricolores. Avisa pra quem quer ouvir e pra quem não quer também. E o gigante ganhou mais uma, viu? Valeu, irmão.
Pirraçou você, viu, rapaz?
Bom dia, Scarpita. Bem-vindo de volta ao time completo agora. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvinte do Tropa. Aqui é a Marisa Reis. Para desejar um feliz aniversário pro meu neto. Um dos meus netos fazendo aniversário hoje, Arthur Nardes.
Parabéns,
8 aninhos completando. Muitos anos de vida. Vovó te ama. Deus abençoe. Parabéns também para a Vânia Cristina, minha amiga e colega de trabalho lá da UESC. Beijo, amiga. Saúde, paz. O resto a gente corre atrás.
Gratidão
sempre.
Marisa Reis, um abraço.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Irmão, meu nome é Maurílio.
Fala, Maurílio.
Eu queria falar da minha indignação aqui na rua A. Cavaram um buraco aqui, irmão. Já tem mais de 15 dias e eles não vêm fechar. Tá causando maior transtorno pra gente pegar as crianças pra levar pra escola. Nos ajuda aí, cobra desse povo aí, que só é cavando buraco e não tapando. Já tá aqui há não sei quantos dias, Marinho. Nos ajude aí, por favor.
Situação é essa, viu?
Obrigado, bom dia, bom final de semana.
Pra você também, meu amigo.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita.
Fala, ministro!
Você aí.
Valeu!
Rapaz, eu tô passando aqui pelo malhado aqui, reivindicando outra vez esse buraco aqui, na feira aqui, do lado daqui, da Buriti. Rapaz, uma pouca vergonha, Pai Elos. Pouca vergonha, Pai Elos. Amanhã é sábado, aí vem domingo. Você sabe o problema aqui daqui pra você passar de carro aqui nesse buraco, velho. Até vai fazer um mês já esse buraco aqui. Cadê o vereador que não faz a reivindicação? Cadê o prefeito? Cadê o secretário? Cadê? Ilhéus, povo de Ilhéus, acorda pra vida. Povo de Ilhéus, acorda pra vida. Vamos renovar. Vamos renovar essa Câmara de Vereadores. Vamos renovar essa prefeitura de Ilhéus. Vamos botar gente nova que tem ideia na cabeça. Vamos botar vereador novo que tem ideia na cabeça, que tem projeto. Vamos lá, meu povo. Acorda, Elias, acorda. Acorda.
Valeu,
não vamos
ministro.
Ficar nessa mermiça há quanto tempo,
tá
há quantos
bronca,
anos.
Opa.
Vamos parar com isso. É. Belisco do Vilela. Bom dia, Escapeta. Bom dia, Maria Santos. Valeu, meu irmão.
Ministro.
Um abraço, hein?
Um abraço pra você. Bom final de semana. Esse é o sentimento. É o sentimento do povo, seu repórter. Aquele buraco ali, já tem quanto tempo? Qual a dificuldade de resolver aquele problema ali. Me diga aí, seu repórter, qual é a dificuldade de resolver aquele problema ali?
Agora ninguém sabe quem abriu, se foi prefeitura ou se foi Embasa. Mas se foi Embasa, a prefeitura tem por obrigação de estar cobrando. Abriu, fechou, resolver. Agora eu passo no local, porque acho que os vereadores não passam no local. Eu passo, os taxistas me chamam, o pessoal que faz a lotação me chama, o pessoal dos carretos ali, que ficam ali onde o ramalho fica. Marinho Santos, olha para isso aí.
Olha essa situação.
Olha para essa situação, ó. Quer dizer, eu sou um humilde radialista, simples.
É complicado, viu? Olha, gente, sobre a questão do crédito de carbono, a gente vai tocar nesse assunto. Eu tô recebendo...
Vamos fazer a investigação mais profunda em torno desse assunto.
É um assunto importante, viu, seu repórter? Porque, inclusive, denunciando o Sindicato Rural de Ilhéus, de está retendo documentos. Retendo documentos. A gente vai checar isso aqui. Inclusive, parece que hoje vai ter uma assembleia. Hoje tem uma assembleia, né, às 14h30. E essa denúncia surge aí, né?
Os documentos.
Estão retendo documentos dos produtores.
Os resultados.
Então, impossibilitando o pagamento pelo serviço ambiental. Crédito de carbono. É muito dinheiro, seu repórter. E aí, Ilhéus aqui fez uma junção de vários, né? Vários produtores, vários proprietários de áreas que estão fazendo essa preservação.
Todo mundo viveu a expectativa em torno do crédito carbono. E o dinheiro não saiu para ninguém.
Próxima semana a gente vai aprofundar isso aí.
Inclusive,
teve uma palestra muito importante sobre o crédito carbono lá na marcha. Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia a você!
Ele está de volta.
Voltei.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Almadina, Maciel lidera a pesquisa com mais de 70%. A rede PMX Empreendimentos divulgou os resultados de uma pesquisa qualitativa por amostra com o objetivo, né, de avaliar aí o cenário político e administrativo do município de Almadina. De acordo com os dados coletados, Maciel do Podemos está na liderança com 61,25% das intenções de voto no cenário espontâneo, seguido por Ademir do Avante com 19%. No cenário estimulado, Maciel amplia sua vantagem, alcançando 76,15% das intenções de voto, enquanto Ademir registra 23,85%. Em relação à rejeição, Ademir lidera com 44,75%, seguido pelos indecisos, com 23,25%, e Maciel, com 21,50%. Essa pesquisa foi devidamente aí registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BA-06707/2024. Já em Coaraci, a política está pegando fogo. Lembra, Marinho Santos, que eu comentei ontem aqui no nosso giro sobre a aliança firmada entre o prefeito de Coaraci, Jardim Albano, e o governador Jerônimo Rodrigues, e que o candidato do PT no município seria Célio do Asfalto? Pois é, o presidente da Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV em Coaraci, Lorival Júnior, chamou de fake news a informação divulgada na última quarta-feira sobre a pré-candidatura de Célio do Asfalto como pré-candidato a prefeito do PT no município. Segundo Lorival, que também preside o PCdoB, a decisão da federação é de apoiar a pré-candidatura de Miltinho do Axé, do PSD, a prefeito, e Rúbia Soraya, do PT, a vice-prefeita. Lorival ainda desafiou o prefeito de Coaraci, Jadson Albano, do Avante, a apresentar aí algum documento que comprove esse comentário. Tá aí, viu? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos na política em Coaraci. Marinho Santos e Robertinho Escarpita, por hoje é só, eu fico por aqui. segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. E eu volto na próxima segunda-feira, se Deus quiser, trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço. Vamos pro faturamento. A gente volta já já. Daqui a pouquinho tem entrevista. Deputado federal Leulo Manto Júnior, vice-presidente do União Brasil no estado da Bahia. Deputado federal, né? Ele defende a bandeira do cacau. E é importante, mais do que nunca, a gente saber quem é que levanta, quem é que tem compromisso com a nossa região. O que é que você traz na volta, além dessa entrevista, seu repórter?
Terceiro pelotão da Companhia 70 apreende drogas e munições no Alto do Iraque, no Banco da Vitória.
Sai daí não, hein?
Ela que faz a sua trilha.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite até as 8 da manhã aqui na Gabriela FM. São 7 horas e 16 minutos. Olha, a Polícia Civil de Ilhéus está investigando uma tentativa de homicídio lá na Avenida Lomanto Júnior, no bairro do Pontal. É o núcleo de homicídios de Ilhéus, comandado pelo delegado Dr. Helder Carvalhal. Iniciou as investigações da tentativa de homicídio, era 21 horas, 9 da noite da última quarta-feira, em plena Lomanto Júnior, tendo como vítima Nailan, a pessoa de prenome Nailan Carmo de Castro. O Nailan tem 28 anos e, segundo informações, Nailan estava caminhando em sentido bairro do Pontal, quando surgiu dois elementos a bordo de uma moto. Se aproximaram de Nailan e o garupa efetuou vários disparos em direção à vítima, atingindo-lhe o abdômen e a perna esquerda. Mesmo baleado, perdendo sangue, Nailan conseguiu correr por alguns metros, mas acabou caindo dentro da igreja Nova Vida, na Avenida Lomanto Júnior, bairro Pontal.
Essa onda de violência está aqui, cara.
Foi amparado pelos fiéis enquanto aguardava a chegada do SAMU 192, que encaminhou Nailan à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde precisou passar por cirurgia. A teoria e a motivação seguem investigadas pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, delegado Dr. Helder Carvalhal. São 7 horas e 18 minutos na linda Princesa do Sul.
Pois é, a partir de agora a gente bate um papo com ele, deputado federal, vice-presidente do União Brasil na Bahia, Leulo Manto Júnior. Seja bem-vindo aqui aos novos estúdios Gabriela FM. Bom dia, deputado.
Bom dia, ouvintes da Gabriela FM. Alegria estar aqui de novo nessa cidade de Ilhéus, revendo grandes amigos. Prazer muito grande.
Bom, né? O deputado Leulo Manto Júnior, para você, amigo ouvinte, ele é um dos top 3 que a gente fala, né? Defensores da economia cacaueira. E a gente tem cobrado muito isso aqui, deputado, né? O fortalecimento de se levantar essa bandeira do cacau. Você tem uma ligação muito forte.
É, desde que nasci praticamente, neto de produtor de cacau. Então a gente vivenciou aí todos os tempos do cacau. Os tempos áureos, as dificuldades e agora... né, novamente voltando a ter esperança, né, em dias melhores para o cacau, com a alta do preço. Infelizmente a produtividade, né, ainda não está desejável, mas é o cacau ressurgindo com força total e a gente tem muita esperança, né, aquelas pessoas que acreditaram, que muitas, né, realmente terminaram deixando as suas fazendas, partindo para outras atividades, mas hoje o cacau mostra realmente que está, podemos dizer, renascendo, né? E eu estive conversando com diversos produtores e a gente sente realmente uma esperança muito grande, né, em dias melhores para o cacau, né, devido ao preço, devido a novas tecnologias que também estão sendo implementadas, e a gente tem muita esperança que o cacau possa voltar ao que já foi no passado.
Ô, deputado, quem e quais os deputados que levantam a bandeira do cacau lá em Brasília?
Olha, obviamente é uma pergunta. É uma pergunta meio. Eu sei que eu levanto, né? Desde que cheguei lá, no meu primeiro mandato de deputado federal, a gente trabalhou de inúmeras frentes, né, para poder ajudar e contribuir com essa pauta e com essa atividade econômica tão importante para a Bahia, principalmente aqui para o sul da Bahia, né? E a gente sempre está dialogando com os demais parlamentares que têm interesse em estar defendendo essa bandeira, essa pauta. Recentemente tivemos uma conversa com o senador Ângelo Coronel, né, que apresentou um projeto de lei buscando anistiar aquelas dívidas, né, oriundas daquele pacote tecnológico que foi apresentado na CEPLAC na época, dívidas do Banco do Brasil. E, enfim, a gente está sempre discutindo todo tipo de ação e procurando participar sempre que tem qualquer assunto relacionado, quer seja em comissões, em audiências públicas, em audiências com o ministro da Agricultura. Eu faço questão sempre de estar presente.
Bom, deputado Leolo Montes Júnior, eleições 2024, como é que a União Brasil está aí mapeando a nossa Bahia?
Olha, a gente fizemos até uma reunião na semana passada de análise das candidaturas. O partido deve apresentar mais de 100 candidatos a prefeito, né? Principalmente muito fortalecido nas maiores cidades da Bahia. Né? Nós temos candidaturas aí em praticamente todas as grandes cidades, onde nós não temos candidatura, a gente tem candidatos a vice, a vereadores, mas a gente sai muito forte na região metropolitana, né, puxada pela candidatura do prefeito Bruno Reis à eleição, à reeleição, prefeito que está muito bem avaliado, mais de 70% de avaliação positiva, e dando continuidade a um grande trabalho que o prefeito, ex-prefeito ACM Neto implementou na cidade de Salvador, além de todas as outras grandes cidades. Então, uma expectativa muito positiva, né, que a União saia fortalecido das eleições municipais.
Veio a Ilhéus prestigiar Valderico Júnior. Gostou do aconchego? O povão marcou presença ontem no Boca do Mar.
Com certeza, né? Um evento maravilhoso, né? Onde nós tivemos a oportunidade de ouvir, né, o plano de governo, o esboço de um plano de governo do nosso pré-candidato Valderico Júnior para a cidade de Ilhéus, e também trazer a possibilidade da participação popular na definição e na elaboração do plano de governo, né? Um fato muito importante que a gente precisa ressaltar e chamar atenção. Lá, todas as pessoas que vieram, que participaram, puderam abrir um QR Code e ter a possibilidade de uma participação direta em qual a Ilhéus que você quer para o futuro. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas a população está pensando outra. Então, a partir do momento que você abre essa possibilidade para a comunidade, para a população participar, né, da Ilhéus que você quer, né, então você se aproxima do desejo da população para a sua cidade, e você pode fazer um planejamento, o que a cidade realmente quer e deseja.
Parabéns pela sua participação, viu? Eu estava atento, visualizando tudo e memorizando também. Eu gostei daquele momento que você falava que seu avô atravessava quando não tinha ponte no Monte Júnior, e uma mulher falou, como é que era uma mulher?
A terra foi, quando foi a história da construção da ponte Ilhéus Pontal, né? Meu avô era governador da Bahia, e aqui foi atravessar de Ilhéus para o Pontal, não tinha ponte, e estava um vento, uma chuva, uma tempestade, balançava muito o barco, e aí uma mulher, uma senhora que estava dentro do barco, gritou de lá, não tinha reconhecido meu avô, e gritou de lá, isso aqui é uma terra sem governo. Aí meu avô ficou com aquilo na cabeça e falou, pai, essa senhora tem razão mesmo, eu vou fazer essa ponte.
Eu não sabia que o governador estava naquele
Eu vou fazer essa ponte. E aí ele conseguiu os recursos e construiu a ponte. E a gente escutava, por inúmeras vezes, meu avô contava essa história nos almoços em família. E ficou marcada por muitos, muitos anos, né? Foi ali o ponto de início de desenvolvimento de toda aquela região.
Da região da Zona Sul.
Da Zona Sul da cidade. E então, assim, por onde anda aqui em Ilhéus, na Bahia inteira as pessoas lembram, né, Lomanto construiu a ponte Ilhéus Pontal, foi uma das grandes obras dele como governador da Bahia, entre outras obras que ele fez aqui na cidade de Ilhéus, e ele tem uma legião de amigos aqui, admiradores. Então, assim, para mim estar em Ilhéus é sempre um momento de muita satisfação. E ontem estar ao lado de Valderico, a gente começa a sonhar, né? a sonhar, porque é uma cidade tão bonita, tão um potencial econômico gigantesco, mas adormecida, a gente pode dizer assim, né? Falta de gestão, falta de planejamento, falta gestão mesmo, né? Uma cidade como essa não pode estar passando o que está. Então...
Eu ouvi atentamente ontem também, e você falou de região, eu miro muito o prefeito Zé Cocar, de Jequié. Um exemplo de gestão, né, a parceria, você como deputado, de alocar emendas importantes, e que hoje vive um novo momento. Gostei muito. É resultado de quê? De uma gestão comprometida, deputado?
Exatamente. Né, é o resultado de um trabalho em grupo. É um resultado de que é uma cidade, eu fiz essa comparação ontem, é uma cidade que também passava pela mesma situação de Léo, se não pior. As pessoas desacreditadas, as pessoas não tinham a menor esperança que alguém podia chegar e resolver o problema da cidade. E nós chegamos, eu cheguei ao ponto de colocar em xeque até a minha carreira política. Eu falei, olha, essa é a grande oportunidade que Jequié tem. Então, assim, vamos acreditar nesse projeto na época da candidatura do prefeito Zé Cocar. E assim ele venceu as eleições e hoje... Quem anda em Jequié e quem visita a cidade, Jequié está em plena transformação econômica, cidade pujante, crescendo, né? E a gente pôde ter essa parcela de contribuição em Brasília. Lá nós já colocamos mais de 70 milhões de reais em obras. A gente quer terminar esse ano, esse primeiro mandato do prefeito Zé Cocar, sem nenhuma rua, sem
Qual
pavimentação
aceitação
na cidade.
Hoje do prefeito Zé Cocar em Jequié?
É incrível, mais de 90% de aprovação popular, todas as pesquisas que se fazem, né? E não precisa nem pesquisa, é só ir na cidade e conversar com o povo que você sente, né, mostrando isso. Foi planejamento, primeiro ano, um ano difícil, teve que tomar algumas medidas impopulares, né? Organizar trânsito, fazer uma reforma tributária, né, para você poder melhorar a arrecadação do município. Hoje que já tem condições de investir com recurso próprio, fato esse no passado que não existia. É o que foi dito ontem, às vezes dinheiro tem, o que falta é gestão, é organização, né, administrativa, para você poder fazer uma gestão de uma cidade que tem grandes problemas, grandes entraves, mas com gestão, competência, sabendo buscar os recursos em Brasília, ter projeto. Tenho certeza que as coisas...
Ilhéus arrecada muito mais que Jequié, Mário Santos. Deputado, pode dar para fazer muita coisa. Viu?
Deputado federal, Leolo Manto Júnior, como deputado de oposição, como é, dificulta a buscar as emendas para os municípios, para
não
caso Ilhéus, quando Valderico Júnior prefeito?
Não. Muito pelo
sendo
contrário.
De oposição...
Muito pelo contrário. Hoje nós conseguimos no Congresso Nacional uma independência orçamentária muito grande. Cada parlamentar tem as suas emendas impositivas, quer seja eles de oposição ou de governo. Ele tem os recursos e são obrigados, esses recursos, a serem pagos. Obviamente, se você tem, né, amizade, trânsito, União Brasil, por exemplo, tem 3 ministérios hoje no governo federal, a gente tem condição de buscar mais recursos em uma área ou em outra, as mais necessárias. Então, eu tenho certeza que Valderico eleito prefeito, a gente vai poder fazer um grande trabalho, assim como nós fizemos em Jequié e mais, como estamos fazendo em várias cidades que a gente representa aí no interior da Bahia.
Eu estive em Brasília com o presidente, né, do União Brasil, nosso partido, o nosso querido Paulo Aze. Paulo Aze também me falava, olha, Escapita, União Brasil vai estar lá, firme com o Valderico Júnior, reforçando esse compromisso, e a gente quer ajudar Ilhéus.
Com certeza.
Eu vi ontem você falando também essa...
Tive com ele fala. Ontem, eu estava com ele e lembrei, rapaz, você precisa fazer o vídeo lá, né? Até eu que fiz o vídeo para ele. A gente estava no Ministério das Comunicações e o Paulo é um grande amigo, presidente do nosso partido. Esse não é um projeto individual de ninguém, é um projeto do União Brasil, liderado pelo nosso líder político, nosso ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, ao qual tenho certeza que Valderico se espelha, porque lembro muito bem na campanha passada de prefeito, Valderico esteve em Salvador, fez uma imersão por diversas secretarias, conhecendo os principais projetos e programas implementados pela Prefeitura Municipal de Salvador. Então, o que eu digo, o momento, né, de Valderico é agora, né? Ele tem se preparado durante esses anos, está com vontade, conhece os problemas da cidade e se preparou durante todo esse tempo para poder ser essa esperança da população de Ilhéus.
O diálogo, ontem eu vi PL presente, eu vi o PDT presente. Diálogo é importante?
Com certeza, nós tivemos, inclusive, depois eu conversei tanto com o presidente do PL quanto do presidente do PT, que são partidos importantes, né, de partido de tradição na política brasileira. E política ninguém ganha sozinho. Nós temos que aglutinar todas as forças políticas de oposição em Ilhéus para poder apresentar esse projeto que realmente a população abrace e acredite, né, buscando a renovação política na pessoa do Valderico Júnior, buscando ele que vem, como eu disse, se dedicando todos esses anos, né, e se preparando. Não é fácil, a gente sabe disso, uma cidade com tantos problemas como Ilhéus tem hoje, mas eu tenho muita fé, né, e acredito muito e confio muito na capacidade de trabalho, na capacidade de diálogo, de aglutinação de todas as forças políticas no nome que representa hoje a verdadeira renovação política, que é Valderico Júnior.
Deputado vem marcando presença em importantes comissões, né? A gente tem acompanhado aqui na televisão, aí tem desafios que jogam na mão do deputado Lula, resolve lá, relator, membro da comissão. Como é que é participar de comissões assim importantes?
Ah, é uma luta. Agora nesse um ano e meio, nós estamos lá na presença do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, né? Que nesse momento de disputa política, de polarização política, na, né, extrema esquerda, extrema direita, deputados terminam muitas vezes passando do ponto, né, nos debates e tal, e sempre chega pepino e processo lá, além de outros processos mais graves que acontecem, que estão tramitando lá dentro do Conselho de Ética, o que sem sombra de dúvida gera um trabalho muito grande, né? Agora mesmo nós tivemos lá o caso do deputado Chiquinho Brazão, que está preso, né, e nós estamos debruçados sobre esse processo. Já foi aprovado que possa dar seguimento, né, aí agora a essa representação que foi dada pedindo a cassação do deputado Chiquinho Brazão, além de outros processos, são inúmeros processos que tem lá, além de participar de outras comissões na casa, como comissão de turismo, comissão de Minas e Energia, né, comissões importantes no nosso país.
Bom, Elmar Nascimento pode ser o presidente, vai fortalecer muito a União Brasil?
Com certeza, nosso líder do União Brasil, o deputado Elmar Nascimento, né, grande chance de ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados, grande articulador, grande liderança política, com trânsito em todos os partidos da Câmara dos Deputados. É uma aposta nossa, do União Brasil, né? Estamos trabalhando com todo afinco, com toda força, para que ele possa ser o próximo presidente da Câmara, voltando à Bahia a ter um presidente da Câmara dos Deputados.
Deputado Leolo Manto, diante da sua vasta experiência, só para o público ouvinte ficar antenado, foi deputado estadual quantos mandatos e deputado federal quantos mandatos?
Só foram 3 mandatos de deputado estadual e agora no segundo mandato de deputado federal. Ou seja, estamos no 5º mandato, né? Somando os 3 de estadual com os 2 de federal.
Tá uma vasta experiência, né?
Os cabelos brancos já estão aparecendo, né?
Bom, deputado, agradecer a sua presença, registrar a presença do nosso querido Valderico Júnior, também aqui, né? Parabéns pelo evento de ontem, brilhante, né? Mostrou, assim, realmente um preparo para administrar uma cidade como a nossa.
Eu agradeço a todo mundo que participou, todos os nossos pré-candidatos, né? Que a reunião foi para apresentar, de fato, aos nossos pré-candidatos, às suas lideranças, né? Todo esse projeto que a gente pensa para o Ilhéus, e claro, pedir a colaboração cada vez maior, né? Porque escutando o povo, montando com o povo, é que a gente vai conseguir fazer o melhor planejamento para que o povo necessita nessa cidade. Então quero agradecer a todos que participaram, quero agradecer aos deputados, tanto Leulo Amanto Júnior, quanto Pedro Tavares, o próprio Paulo Aze, pela sua mensagem de fé por um novo momento para Ilhéus, essa renovação política que a gente tanto precisa e vem buscando. Então nós estamos aqui cada vez mais com o time preparado, os nossos pré-candidatos são um timaço. Digo que nós temos os melhores pré-candidatos que Ilhéus possam ter, né, para essas eleições, para estar nessa Câmara de Vereadores, para ajudar o próximo prefeito a estar fazendo a gestão que Ilhéus tanto precisa. Então muito obrigado a todos vocês, estou muito feliz com tudo isso. Vamos em frente, é hora de renovar.
Valeu. Importante, né, deputado? Para ter um grande time aí, ter um legislativo forte.
Com certeza, eu fiquei impressionado, né, não só com a quantidade de pré-candidatos a vereadores, mas com a qualidade, né, dos candidatos. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns ontem, isso mostra a coesão, a força do nosso partido, né? Hoje a candidatura, a pré-candidatura de Valderico Júnior é uma prioridade do União Brasil, nacional inclusive. Conversava com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, que vai fazer questão de vir aqui a Ilhéus para reafirmar, né, a importância desse projeto que tem para o União Brasil nacional, devido à importância de Ilhéus no cenário nacional, uma das principais cidades do Brasil, uma das principais cidades da Bahia. Então a gente veio ontem aqui também para isso, para reafirmar, né, a candidatura, a pré-candidatura de Valderico Júnior, e dizer da importância dela para o União Brasil estadual e para o União Brasil nacional.
Bom, agradecer, deputado, muito obrigado. Volte sempre, porque Ilhéus, né, agradece sempre a sua vida. Eu tenho certeza que dias melhores virão para a nossa cidade.
Com certeza, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição lá em Brasília. Fiquei com ciúme que você foi lá em Brasília, só visitou o Paulo Aze. É o Lomando nada, né? Da próxima vez vai tomar o café lá, que é tão bom quanto, viu?
Vou tomar um café do
um abraço.
Gabinete,
você, eu sei que tem ligação com o Uruçuca, né? Você?
É,
aí eu sei. Moacir,
nosso amigo Moacir.
Mandar um abraço, é um grande amigo, Moacir. Um aí, grande amigo, pô. Ele é amigo de meu avô, rapaz. Lembra as histórias todas.
Próximo ano eu já vou com Magnólia Barreto, prefeita de Uruçuca.
Com certeza, com certeza.
Magnólia. A comitiva da Magnólia.
É isso aí. Um forte abraço a todos os amigos de Uruçuca também. E um abraço a todos os queridos amigos aqui de Léo, de toda a região, já que a Gabriela FM é uma grande audiência aí em toda a região. Quantos municípios mais ou menos aqui?
120, né? Municípios aí. 120
municípios, uma grande audiência. Um abraço a toda a população aqui de Ilhéus e da região sul da Bahia.
Valeu então. Deputado federal Leul Lomanto Júnior, vice-presidente da União Brasil, nosso convidado de hoje. Perdeu essa entrevista, logo mais o podcast liberado. E a gente vai para o rápido intervalo comercial. Na sequência, tem mais tropa de elite, a metralhadora da informação. São 7h36 na Bahia. Sai daí não, continua ligado com a gente, porque o Tropa volta já já, hein? Bom dia para todo mundo. Super Sexta.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia,
Marinho, dentro.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM. São 7h44. 7h44. Olha, a guarnição da Companhia 70, intensificando rondas, conseguiu apreender drogas e munições no Banco da Vitória, terceiro pelotão da 70. Durante ali rondas no Alto do Iraque, avistou alguns elementos armados que se evadiram-se pelo matagal e, após busca no perímetro, foram encontrados maconha, cocaína, munições e balança de precisão. E todo o material foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim. Agora são 7h45 na linda Princesa do Sul.
Vamos para mais um giro. Tá chegando ele, Manuel Messias, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, que não fecha para almoço, em frente à líder da construção, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem promoções esta semana, aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, a direção do amigaço Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. Olha, o juiz Júlio Gonçalves da Silva, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna, respondeu com rapidez a um pedido da Prefeitura Itabunense contra uma ação do Sindiguarda que levou um grupo armado para ocupar o gabinete do prefeito Augusto Castro no bairro São Caetano. O magistrado ordenou a retirada imediata dos invasores, autorizando o uso de força caso fosse necessário, e oficiou o 15º Batalhão da Polícia Militar. Além disso, determinou o juiz multa de 15 mil a cada invasor e R$50 mil ao Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia em caso de descumprimento. Na ação, a Procuradoria do Município chamou a atenção do juiz para o fato de que muitos guardas civis sem porte de arma de fogo. Segundo a prefeitura, eles promoveram a ocupação armados. Tribunal de Contas manda Azevedo pagar 634 mil. O ex-prefeito de Itabuna, José Nilton Azevedo, foi condenado ontem pelo Tribunal de Contas da União, TCU, a devolver 534 mil aos cofres federais e pagar uma multa de 100 mil reais, totalizando 634 mil, por não enviar documentos que comprovem a aplicação da verba do convênio do Sistema Integrado de Administração Financeira, que foi firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Prefeitura aqui de Itabuna no ano 2010, durante a gestão do capitão Azevedo. O objeto era a implantação do projeto Território de Paz, com ações voltadas para jovens com idade entre 15 e 24 anos expostos à violência doméstica ou até mesmo à violência urbana. Azevedo não teria enviado o relatório fotográfico, notas fiscais e outros documentos. O pagamento dos 634 mil reais deve ser feito em até 15 dias contados a partir da notificação do ex-prefeito, que foi julgado à revelia por não responder à corte. Camelôs são enquadrados no centro de Itabuna. Uma equipe de fiscalização da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e Indústria e Comércio iniciou ontem uma ação para reordenar o comércio informal no centro da cidade, definindo espaços nas calçadas da Avenida do Cinquentenário, ocupados aí pelos camelôs. O secretário de Segurança e Ordem Pública, Humberto Matos, diz que a iniciativa vem depois que os fiscais notificaram os ambulantes que descumpriram normas do Código de Posturas e as recomendações, e lembrou que a reorganização do comércio formal é uma necessidade. Falamos em nome de Nado Plástico CT Promoções para sapateiro, capoteiro, estofador em Deus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Bambum, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. A direção do amigão Gauchão, de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Valeu que valeu, Manuel Messias, aquele abraço pra você. Olha, atenção à turma do Baba aí, mandar um abraço, vereador Fabrício Nascimento. Tá pedindo pra gente avisar aqui, né, vai acontecer a inauguração dos refletores, né, do campo ali da área da Sirimole, na Litorânea Norte. Então, os babas, né, associações que têm o interesse hoje, a partir das 19 horas, a turma vai estar lá para organizar essa ação, né? Parabéns pela iniciativa, eu acho que a gente precisa ter isso, né? Refletor, a turma que trabalha durante o dia, poder bater aquele babinho à noite. Então, Fabrício, é isso aí, viu? Eu acho que Ilhéus precisa e necessita de políticas para o esporte. A gente não vê iniciativas. Então, atenção à turma do Baba, né? Organizações, babas, associações que têm interesse hoje, 19 horas, ali na Sirimole, vão estar ligando os refletores. Clinton Alves, nosso terapeuta naturalista. Bom dia, bom dia. Sexta-feira hoje, sextou, e você traz dicas boas pra gente, né? Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte da Gabriela FM. Uma boa sexta-feira. Você, amigo ouvinte, tá tendo a sua paz aí perturbada por causa de dor na coluna? A coluna dói o dia inteiro, dói à noite. Você está querendo alívio para essas dores? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, quais algumas das principais causas das dores na coluna e o que fazer para combater essas dores, Clinton?
Robertinho, milhões e milhões de brasileiros sofrem com dor na coluna diariamente. E a dor na coluna, amigo ouvinte, pode ser causada por má postura. Se você não tem boa postura, se você fica muito tempo em pé, se você está acima do peso, se você pega peso em excesso, isso pode causar dor na coluna. O sedentarismo também pode provocar dor na coluna. Isso provoca fraqueza muscular e aí sobrecarrega a coluna e você pode ter dor. Se você faz esforço repetitivo, se está passando por problemas de estresse, esses fatores também podem provocar dor na coluna. Mas essa condição também pode ser provocada por conta de deficiência estrutural, como, por exemplo, uma hérnia de disco, uma escoliose, dentre outras doenças. Então, é importante você identificar qual é a causa da dor na coluna, fazer atividade física moderada, fisioterapia se necessário for, e uma outra atitude para você combater a dor na coluna é você usar a pomada especialista todos os dias. A pomada especialista é a pomada inimiga das dores. Não precisa dar massagem, basta você espalhar na região da coluna onde está doendo, onde o músculo está estressado, onde tem inflamação, aí você vai sentir o alívio praticamente imediato da dor. E sabe por quê? Porque a pomada especialista ela foi desenvolvida para isso. Ela é elaborada com vários óleos terapêuticos, com extratos vegetais, que vão auxiliar no combate da dor. Essa poderosa composição vai ajudar a você ter qualidade de vida, bem-estar. Se você tem esse desejo, você precisa, a partir de hoje, começar a usar a pomada especialista. Você vai ouvir agora a história de uma pessoa que usa a pomada especialista. Sofria com dores nas costas, dor na coluna e está agora feliz da vida com o resultado promovido pela pomada especialista.
Que é Jurandir, pomada especialista. Passei na minha coluna, a dor sumiu. Graças a Deus, minha coluna está boa, graças a Deus. Qualquer dor que eu tenho agora, só, até no dedinho do pé, pomada especialista. Sabe, com a cabeça doendo, pomada especialista. Boa mesmo, pomada. Tá de parabéns, viu?
A única palavra que tenho a você é de gratidão. Primeiro, por você usar a pomada especialista e também partilhar a sua história e o seu testemunho. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Quem usa a pomada especialista tem boas histórias para contar. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais hoje mesmo e peça pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu que valeu, Clinton Alves, terça-feira a gente se encontra. Olha, é a denúncia sobre a retenção de documentos. Alô, Mário Santos, chega pra cá, chega pra cá. Chega pra cá. Essa denúncia sobre retenção de documentos aí contra o Sindicato Rural de Ilhéus. E a turma tá mandando aqui, né, querendo uma solução, e quer buscar uma ajuda do programa. Quem é que está à frente do Sindicato Rural?
O Zé Antônio. O Zé Antônio está sendo questionado por alguns proprietários de áreas rurais, a questão do crédito carbono. Tem um aqui de Barro Preto, outro de Itacaré e outro de Iriel. São três questionamentos que eles fazem e que, inclusive, estarão indo hoje à tarde no Sindicato Rural buscar os documentos por conta do
querem tempo. Os documentos, né?
É demorado, né?
Vamos ouvir aqui o relato de um, né, participante do Crédito Carbono em Ilhéus. Bom dia.
Bom dia a todos, me chamo Marco Roberto, participo do projeto PSA Mata Atlântica em Ilhéus, através do Sindicato Rural, de Ilhéus, na pessoa do senhor Zé Antônio. O que ocorre é que durante todo esse tempo não tivemos informações claras sobre pagamento, andamento, enfim, nada de como se trata a prestação de serviço, né? Então fizemos várias reclamações, vários envios de documentações, enfim, como nunca tivemos o retorno necessário e a transparência sobre tudo isso, fizemos uma notificação numa assembleia extraordinária que organizamos. Dentro dessa notificação, a rescisão do contrato com o Sindicato de Ilhéus. Motivo esse que iremos até o sindicato às 14 horas para poder pegar os nossos documentos, que essa retenção está impossibilitando claramente o pagamento aos produtores, porque a gestora do projeto precisa dessa documentação e a documentação está sendo retida pelo Sindicato de Ilhéus. Caso isso não aconteça, iremos também fazer uma denúncia, crime contra tudo isso. Eu acho que não há necessidade, mas precisamos do apoio de todos para que tenhamos êxitos nesse projeto que vai trazer benefícios para a região de forma geral. Obrigado.
Sem dúvida. Obrigado. O programa está aqui, né, de portas abertas. Agora a gente quer ouvir o Zé Antônio, né, seu repórter? Semana que vem, convidar o Zé Antônio para falar, né, o porquê dessa retenção de documentos. E como é que anda esse processo? Criou-se uma expectativa muito grande para a liberação já de recursos por parte da instituição financeira Banco do Brasil do crédito carbono.
Vamos entrar em contato com o Zé Antônio para ele vir aqui ao vivo na próxima terça-feira para a gente esclarecer essa situação.
Beleza.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha a turma toda aqui. Eliseu está lá em Belo Horizonte mandando um abraço para a gente. Selminha da Lagoa Encantada. Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos. Aqui é Larissa. Vim hoje falar sobre a estrada aqui. Serra Negra, distrito de Olivença, né? A estrada está um caos, ninguém tem olhado para a nossa comunidade. Olha, a Serra Negra, tem uma parte ali, Ribeirão também, Ribeirão Branco, Dona Tereza, um abraço. Zé Mascate já levou a gente para ver essa situação, é triste. Bete lá do Sol e Mar também, um abraço para você, viu, Bete? O povo fala no Tropa de Elite, olha a gente aqui parabenizando. Bom dia, parabéns. Brilhante entrevista com o deputado Leul Lomanto Júnior. E o povo fala no Tropa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos Capita.
Bom dia.
Foi uma grande entrevista essa de Lomanto Júnior, o deputado federal. Eu que acompanhei o pai dele quando ganhou a primeira eleição, eu morava no Salobinho. Ele ganhou do candidato Valdir Pires. Ele pertencia à Arena, o Valdir Pires, o MDB. Depois disso, eu morei em Itabuna 15 anos e passei 45 anos no Rio de Janeiro, onde participei das manifestações da Direta Já na Rio Branco também. E foi um grande prazer de ver ele falar. Agora eu estou aqui em Léus e estou com vocês aí também.
Um abraço! Obrigado pelo carinho, é o nosso trabalho, viu?
Bom dia, tropa de Elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Robertinho Escapita. Sextou.
Fala,
e o final de semana chegou.
Verdade.
Estou passando por aqui para dar meu bom dia para meu amigo ali, Val Mecânico, que fez muita falta ontem naquela apresentação, ontem na Boca do Mar, mas ele estava ocupado, não deu para ir. Veja bem, estou passando aqui para fazer a minha reivindicação mais uma vez em relação à Avenida Ubaitaba. Eu que já fui vítima daquele trânsito da Avenida Ubaitaba, que são centenas de pessoas, Mário Santos, centenas de pessoas, Robertinho Escapita, que vai até a central de abastecimento fazer as suas compras e correndo o risco de ser atropelado ali. Esse prefeito que se encontra aí vai fazer 8 anos no comando e até hoje ele não disse para que veio. Nós temos 21 vereadores nessa Câmara de Vereador e nenhum deles fez um projeto em relação à Avenida Ubaitaba, entendeu? E ali está sendo a pior estrada de se andar, está sendo a Avenida Ubaitaba. Espero que vocês, em nome de Jesus, falem alguma coisa em questão do trânsito ali da Avenida Ubaitaba.
Hermano Fani com a palavra, Balaio. Hermano Fani, bom dia, bom dia. Vamos para mais um aqui no Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos Escarpita, estava com saudade.
Nenga Áurea.
Estou certinho. Ô, Escarpita, coloca ela no grupo aí, encontrei minha amiga, né?
Encontrou?
Nem sabia que ela era minha amiga, nem a Nayara, né? Encontrei lá na secretaria.
Que mas legal.
Você não está no grupo, não, minha amiga. Manda o Escarpita colocar. Coloca ela aí, Maria. Ô, Escarpita.
Legal,
né? Nem Nayara no grupo aí.
Valeu, legal. Nayara é uma figura, Rua do Cano. Um abraço pra você, um abraço pra Mara. Final de mais um Tropa de Elite. Deise Francis, lá de São Baituba. Tá na hora de comer aquele gaiamuro. Já que o gaiamuro Cipa não saiu, viu, seu Antônio? O Cipa nada, viu? Sábado, Serra Grande, um abraço pra turma aí em Serra Grande. Vai ter o cantor Kaique Cristo, né? Confirmado. E aí uma festa linda em Serra Grande, né? Uma festa gospel, viu, seu repórter? Mandar um abraço ao nosso querido Josias Miguel, tá sempre ligado com a gente. Serra Grande! Serra Grande, né? Para Cristo! Vai ser dia 1º de junho, viu, gente? Dia 1º de junho, 18 horas, grandes atrações. E a gente vai estar divulgando lá na Praça Pedro Gomes. Final de mais um Tropa de Elite. Agradecer a sua audiência, a sua paciência. Dá tempo para mais nada, né, seu repórter? Acabou, né?
Sargento Santos Silva está sassaricando. E o Miraldo da Sucam, porque hoje é aniversário de Bico de Pato.
Soares Barbosa. Seu Dico, Banco da Vitória, um abraço. Obrigado pelo carinho, viu?
Vai ter um café da manhã, domingo, lá em Juerana, mas não vai ter festa.
Vai ter ganhamu, Cipa, vai botar esse ganhamu aí.
Os acontecimentos da perda, aí na perda do pescador.
Pescador,
do
né?
Tá bom, alvejado.
Policial em Salvador, né, seu repórter? Já tá lá na Mata Escura, né? Mata Escura. Renatinho Bad Boy vem chegando para mais uma
Super Edição. Vem, Renatinho.
É a Supermanha da Gabi.
Bom final de semana para você.
Para você também, seu repórter. Segunda, a partir das 6, vem cedinho, Tropa de Elite no ar. E o oferecimento é todo especial para Emoldados Guanabara, Fumada Especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contim Tintas. Acabou mais um Tropa de Elite. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. É. Acabou.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.